Olá, este é o Falando na Lata, podcast do projeto de extensão Educação Ambiental e Resíduos Sólidos Urbanos da UFABC, a ERSUL UFABC, que existe desde 2017. Eu sou Marco Amaral, estou nesse projeto desde 2019. Nosso projeto conta com o apoio da PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da Universidade Federal da ABC. O tratamento adequado dos resíduos sólidos urbanos passa por um aspecto social, muitas vezes ignorado, mas que pode servir, junto com a educação ambiental, para apoiar uma melhoria de vida das pessoas e a melhoria ambiental. Para isso, convidamos a engenheira ambiental e urbana Mayara Modesto e o professor Dr. Gilson Lameira. O Gilson, galera, possui graduação em arquitetura e urbanismo pela USP, mestrado em estruturas ambientais urbanas, também pela USP, doutorado em arquitetura e urbanismo, também pela USP, e tem experiência nas áreas de arquitetura e urbanismo, com ênfase em tecnologia e sistemas construtivos, gestão urbana, com ênfase na produção de obras públicas, gestão de resíduos sólidos urbanos e drenagem urbana, e políticas públicas. Atualmente é professora associada da Universidade Federal da UBC, vinculada ao Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas. É professor no curso de graduação Engenharia Ambiental e Urbana. A Mayara é graduada em Ciência e Tecnologia pela UFABC e agora, parabéns Mayara, engenheira ambiental e urbana também pela UFABC. Foi bolsista no projeto de extensão EARSU no ano de 2021 e desenvolveu como trabalho de conclusão de curso a pesquisa Coleta Seletiva no município de Santo André, a troca de resíduos recicláveis por alimentos como estratégia de educação ambiental e participação comunitária, sob orientação do professor Dr. Gilson Lameira. E é justamente sobre esse assunto que nós vamos falar hoje com eles. Como é que surgiu a ideia desse tema para o trabalho? Sejam bem-vindos, Gilson e Mayara.
Muito obrigada aqui pelo convite da participação do podcast da EARSU. E esse trabalho, então, ele surgiu juntando dois pontos que são muito importantes, assim, para mim, eu trago na minha vida, que é a educação como um agente transformador na vida de qualquer pessoa e na sociedade, e atrelado isso a uma preocupação ambiental. Vindo do meu curso de engenharia ambiental, essa preocupação em específico com resíduos sólidos, que a gente vive numa sociedade em que o consumo está cada vez em maiores proporções e a gente precisa consumir de forma consciente e saber gerir também os resíduos que são gerados. Então, pensando em unir essas duas coisas, foi quando eu encontrei o programa Moeda Verde, que traz justamente esse trabalho da educação ambiental, ao mesmo tempo que olha para os resíduos sólidos urbanos do município de Santo André.
É legal a gente ver essa busca por uma resposta que não seja de uma única camada, né, Mayara? Tá tentando buscar alguma coisa que responda mais de um problema ao mesmo tempo.
Sim, com certeza. É um programa que a gente chama de transversal. Então, ele perpassa várias verticais ali dentro de uma sociedade.
Professor Gilson, imagino que na sua experiência de gestão urbana e de resíduos sólidos possa ter contribuído muito com essa pesquisa. Pode contar para a gente um pouco como é que foi essa experiência e esse relacionamento no trabalho da Mayara?
Bom, primeiro, é um prazer estar aqui colaborando com vocês. O primeiro aspecto que eu acho muito importante como contexto é considerar que a problemática de resíduos sólidos, a gente se referencia na Lei Federal de 2010, a engenharia cada vez mais se aprofunda nesse tema, é um tema multidisciplinar, mas a gente tem que sempre ter em vista que resíduo sólido urbano, no caso, é um problema de limpeza urbana. Então, assim, o aspecto mais geral, mais abrangente, que abarca isso que a gente está falando, é a limpeza urbana. E, portanto, assim, como é que nós usamos a cidade, como é que nós nos relacionamos com a cidade enquanto coletivo, né? Então, esse é um aspecto muito importante para se considerar. Quando a gente vai para o campo científico, é muito comum a gente fragmentar, né, o objeto para facilitar o aprofundamento. Mas é importante nunca perder de vista essas relações. E esse projeto, ele tem, ele demonstra claramente isso, ao fazer conexões relevantes. Como se trata de limpeza pública e da coletividade, a dimensão de educação, ela é muito importante, fundamental, e ela é muito, muito desafiadora. Você tem uma ideia, coleta seletiva na Grande Paris, por exemplo, levou mais de 20 anos, enquanto um processo que começou com vidro e papel, e depois foi pouco a pouco, né, numa sociedade, digamos, mais educada, né, mais consolidada em educação, mais rica e etc. E quando a gente olha os países mais desenvolvidos, a gente percebe que esses processos são muito longos. E eu acho que é um dos grandes desafios que nós temos no Brasil, nesse processo que a política nacional nos trouxe, é exatamente como é que a gente sensibiliza as comunidades, né, a sociedade como um todo e as comunidades em particular, para esse problema. E as estratégias, elas são múltiplas. Quando a Mayara diz que esse é um programa transversal, Isso é muito importante entender, porque quando a gente trabalha com políticas públicas, né, raramente elas são delimitadas num único foco, né? Você tem muitos aspectos correlatos, e quando você consegue enxergar isso e implementar ações de maneira múltipla, os resultados são melhores. Neste caso do Moeda Verde, a gente também tem que destacar que esse projeto ele não é original em si, mas ele vem sendo desenvolvido desde 2017 num município que se notabilizou por políticas afirmativas nesse campo. Santo André é um município, através da sua autarquia municipal, o SEMASA, que até hoje opera esse programa, é um município muito destacado em âmbito nacional. Então, não é à toa que esse projeto ele surgiu e ganhou importância e vem se desenvolvendo em Santo André, devido a um background que foi aqui estabelecido desde 1999, quando essa atividade, né, de gestão de resíduos sólidos foi incorporada pela autarquia municipal e que vem trabalhando de forma múltipla, até porque o SEMASA pôde, ao longo dos últimos 20 e poucos anos, desenvolver uma política integrada de saneamento ambiental. Isso nada mais é do que uma demonstração dessa integração. Então, é transversal em que sentido? Primeiro, é um recorte na sociedade, onde o projeto ele recorta comunidades, né, comunidades carentes, que a gente tem em Santo André, e é interessante porque nós estamos na região mais rica do Brasil, e o ABC, dentro da região mais rica, é uma das mais ricas da região mais rica. E nós temos ainda muita disparidade social, e essa estratégia é uma estratégia importante porque ela alcança segmentos da comunidade que podem responder de duas maneiras. Uma primeira maneira, através da educação para se relacionar com os resíduos, e esse é um foco, é um objetivo, mas tem um segundo, que é um benefício social que se alcança através dessa troca, né? Através da troca, o alimento, numa sociedade que tem carência alimentar de forma estrutural e que se apresenta, inclusive, na região mais rica do Brasil. A gente tem problemas, inclusive, em Santo André, em São Bernardo, em São Paulo, né? Nessas comunidades. E quando você junta as duas coisas, você pode trazer benefícios em duas direções. Mas também é importante dizer, para finalizar essa fala inicial, que é um assunto de muito longo prazo, porque não são assuntos educação não se resolve da sexta para segunda-feira. Então, é uma educação, né, de várias gerações, e, por outro lado, o poder público ele tem que dar amparo para isso. Não adianta a gente pegar o resíduo que foi separado com muito cuidado e etc., e não ter o que fazer com ele, ou uma parte grande dele depois você desperdiçar como rejeito e etc. Então, é um processo... Na descrição ele é simples, mas na operacionalização ele é muito complexo. Por quê? Porque ele tem que funcionar todo dia, né? É na segunda, é na terça, é na quarta, é janeiro, fevereiro e março, é 2020, 2021, e, portanto, ele se torna muito, muito complexo.
Legal. O que fez os olhos de vocês olharem para esse programa e brilharem com o programa Moeda Verde?
Posso comentar?
Claro.
Então, acho que o primeiro aspecto relevante é que Santo André, através da sua autarquia municipal, oferece oportunidades para a universidade de fazer acompanhamento de projetos, ações singulares. Então, essa é uma razão. Isso é verdadeiro em muitas áreas, né? Mas, neste caso, é um projeto que permite, através do monitoramento, que é o que foi feito nesse trabalho, poder sistematizar as informações e poder, inclusive, dar respostas, informações para a própria prefeitura, no caso a autarquia, de como, inclusive, olhar de uma maneira mais pragmática, né, a perspectiva do projeto. Por que eu estou falando isso? Porque a gestão municipal, uma autarquia municipal, ela é operadora. Então, ela formula as políticas públicas, ela implementa, mas ela mata um leão por dia, né? Então, assim, o objetivo dela é fazer as coisas funcionarem. E ela não tem o tempo que tem a universidade de fazer a reflexão sobre isso, né? A menos em situações muito localizadas em que isso acontece. Porque não tem equipe, normalmente, para isso. E não é porque é Santo André, né? Isso podia estar acontecendo em São Paulo, em qualquer outro município. Porque a atividade fim da autarquia é implementar seus programas. Alguns são originais, outros são originais enquanto região, não é? E depois afere de alguma maneira. O indicador de aferir isso é qual é a quantidade que você incrementa ao longo do tempo. Agora, como é que isso é recebido? Como é, sabe, refletir sobre isso, sistematizar, analisar e gerar um retorno, um feedback, isso é uma coisa muito útil e que a universidade ela pode cumprir esse papel.
Sim, com certeza. E complementando o professor, eu não conhecia o programa Moeda Verde e foi algo até assim de se refletir, né? Porque eu já morava em Santo André fazia 3 anos. O programa começou em 2017, como o professor já comentou, e eu não conhecia. E eu levei a proposta do trabalho do professor e ele falou: você conhece o programa Moeda Verde? E eu fui pesquisar e realmente me encantei com o programa e vi o potencial gigantesco que ele tinha, né? Pensando justamente na Cemasa como uma autarquia que faz a diferença na gestão de resíduos sólidos, ver o potencial que esse programa tinha. Ele acabou de começar, né? Se a gente for pensar em 2017 e a gente está em 2021, foi pouco tempo do programa, então pude enxergar o potencial que ele tinha e justamente trazendo os 2 pontos que eu queria pesquisar, né? Que seria entender essa relação da educação ambiental com a gestão de resíduos sólidos. Como que a gente pode atrelar essas 2 coisas, né? Como a educação ambiental pode colaborar nisso? Então, foi de primeira, assim, brilho nos olhos por esse programa mesmo. E foi assim ao longo de toda a pesquisa. Foi me interessando cada vez mais, fui vendo o potencial enorme mesmo que esse programa tem.
Eu mesmo só tive alguns insights do programa pela Mayara e achei incrível a ideia da proposta, da dinâmica de como funciona, porque primeiro que ela dá protagonismo para a comunidade, né? Ela dá um protagonismo muito grande, ela tira o protagonismo da ação pública em si para falar, olha, você pode fazer alguma coisa e em troca nós estamos te remunerando, de certa forma é um pagamento por serviços ambientais que aquela comunidade está prestando para a cidade. Através de alimento, mas podia ser dinheiro, podia ser qualquer recurso, tanto faz, porque a prefeitura está dizendo, vocês estão fazendo e nós estamos reconhecendo.
Sim.
Então, eu acho muito bacana essa conexão.
Exato, né? Porque responsabiliza, né, também as pessoas, coloca a responsabilidade na geração dos resíduos em cada pessoa. E só fazendo um parênteses aqui, contextualizando essa questão da troca, o morador, ele leva a cada 5 quilos de recicláveis que ele leva, ele troca por 1 quilo de hortifrutis. E esses hortifrutis, eles vêm do Banco de Alimentos Municipal e também de agricultores urbanos. Então, se a gente vai ver quantas esferas estão envolvidas nisso, né? Novamente, frisando essa transversalidade do programa.
É só uma complementação importante que a Mayara acabou de comentar, o Banco de Alimentos. Por que em Santo André e não em algum outro lugar? Porque um projeto desse tipo, ele requisita uma infraestrutura, ele requisita relações estabelecidas que não são tão simples. Santo André tem um programa bastante antigo já tem, que eu conheço, mais de 20 anos, chamado Banco de Alimentos. O que é o Banco de Alimentos? Como Santo André tem uma companhia regional de abastecimento, né, a CRAISA, que é uma espécie de... Bom, é uma central de abastecimento. E ela está passando por uma transição de ser municipal para ser uma concessão. E o Banco de Alimentos nada mais é do que uma relação do poder público com os concessionários que atuam na central de abastecimento. E que se estabeleceu um protocolo onde esses concessionários que trabalham com alimentos, comercializam alimentos, eles doam alimentos para o Banco de Alimentos. Então, de forma contínua, o Banco de Alimentos recebe doações e são essas doações, né, uma parte importante, que permite que o programa se sustente, né? Porque você vai oferecer alimento, você tem que ter o alimento para oferecer. Não só em relação ao programa Moeda Verde, mas também há projetos que tem no município de Santo André, como, por exemplo, cozinhas comunitárias, né? Em que nós temos projetos sociais pela periferia, mas não só na periferia, em que nós temos cozinhas que produzem alimentos para crianças que têm uma complementação alimentar com uma jornada adicional educativa e recreativa. Isso tem pela periferia. Esse já é um projeto que já tem alguns anos em Santo André. Então, Moeda Verde, o que fez foi se conectar a esse potencial já instalado, né, para poder ampliar. Então, veja essa transversalidade, né, como ela vai atingindo, né, níveis bastante sofisticados em termos de políticas públicas. E aí você tira o maior proveito possível através das ações que você desenvolve.
É bom ver quando a gente não depende só de um fator público para fazer as coisas. Ele enxergar uma dinâmica social, uma teia num tecido social que pode ser aproveitado em várias ações, numa amplitude maior, na verdade, né? E não só ficar num quadradinho. Então, pensaram em juntar vários quadradinhos, fizeram um quadradão, na verdade, acho que um cubo, né? Pela dinâmica que acaba tendo, sai um pouquinho do plano, vira uma coisa mais espacial, e com isso todo mundo ganha, né?
Tem, inclusive, Marcos, se você me permite, tem a claro. Outra ponta, porque esses resíduos que são coletados, eles são recolhidos pela prefeitura, mas eles são destinados para duas cooperativas que operam numa infraestrutura da prefeitura, mas elas são autônomas, não é? Então, o que sai dessas comunidades também é um insumo, né, para cooperativas que vivem, né, vivem da triagem e da comercialização desses resíduos. Então, tem a outra ponta também que se beneficia disso.
É o que torna ainda mais interessante a ideia como um todo. E, Mayara, o programa de trocar resíduos recicláveis por alimentos ocorre em outros municípios, né? O Moeda Verde tem alguma inspiração para ter começado?
Sim, não é pioneiro, né, no município de Santo André. Teve uma inspiração principal no programa Câmbio Verde, que acontece no município de Curitiba, no Paraná. E é um programa mais antigo, ele é da década de 90 e funciona, assim, muito bem também. Então, foi de lá essa inspiração. E é basicamente da mesma forma, 4 quilos de recicláveis por 1 quilo de alimentos também. E teve essa inspiração e foi trazido para a realidade de Santo André. O Câmbio Verde, atualmente, ele está com 103 pontos de troca, devido, né, ao tempo que ele já está em execução. E no programa Moeda Verde, estamos com 18 no momento. Então, também pensando que a gente pode chegar também em um número muito próximo de Curitiba, ou até ultrapassar, né? Então, visto o potencial que o programa tem.
É interessante, né? Porque Curitiba é uma referência para o urbanismo nacional em vários aspectos e servir também de referência para a gestão de resíduos sólidos, para uma ação social, mostra que em algum momento alguém parou para pensar que as soluções tecnicistas não eram o suficiente, né? Que elas precisavam avançar e atender pessoas, atender grupos de pessoas, porque se a gente faz uma gestão pública não voltada para pessoas, na verdade você não está gerindo nada, você só está administrando problemas, né? E o professor Gilson, quem nunca teve a oportunidade de ter aula com ele e não for aluno da UFBC e estiver ouvindo, eu sugiro que venha, se inscreva nas disciplinas que ele dá como aluno ouvinte, como qualquer coisa, venha só nas aulas, né? São muito legais, a gente tem verdadeiros históricos sobre a política pública nacional assistindo às aulas do professor Gilson. Então, já fica a dica aí para quem é da UFBC e para quem não é também, acompanhe as aulas do professor Gilson, porque valem a pena, né, Mayara?
Com certeza.
Com isso, Gilson, Mayara, o programa Moeda Verde contribui para a gestão de resíduos sólidos, educação ambiental e uma participação comunitária. O que vocês conseguiram observar, já que vocês não puderam visitar as comunidades nesse período de pandemia, o que vocês puderam observar através dos dados? O que os dados mostram do projeto em si?
Eu vou começando e o professor me complementa. A gente passou já por esses pontos, né? Começa ali por, novamente, essa palavrinha, né? A transversalidade do programa. Então, começa ali na gestão de resíduos sólidos, que a prefeitura, além da coleta porta a porta que ela tem, além dos pontos, os ecopontos que coletam os recicláveis também, ou outros tipos de materiais, também foi uma forma de ter essa coleta de resíduos, né? Então, a gente começa ali na gestão de resíduos sólidos, muitas vezes em comunidades que tinham um ponto de acúmulo, porque às vezes a coleta porta a porta não entrava naquela rua em específico, tinha que deixar em uma outra caçamba, e isso acabava virando um ponto de acúmulo. Então, nisso a gente já consegue perceber essa gestão de resíduos sólidos que é de responsabilidade do município. E de que forma ocorre, né, a educação ambiental e a participação comunitária? Justamente porque envolve as comunidades nisso, né? Então, as comunidades, elas precisam se fortalecer ali, precisam estar participando, engajadas para o programa poder ter continuidade. E como a gente vai fazer essa população se engajar? Oferecendo educação ambiental. Então, as pessoas entendendo a importância disso, entendendo a importância do programa para poder participar. E é o que acontece, né? As pessoas, muitas vezes, a gente não tem a noção de como separar um resíduo, quais são os resíduos recicláveis. Então, tudo isso entra como educação ambiental, entra como conscientização, para que essas pessoas possam ter uma participação ativa, para que essas pessoas possam fazer com que o programa continue, né? Que elas realmente colaborem na continuidade do programa. Então, foi muito nítido, né? Durante toda a pesquisa, o quanto esses três pilares, eles estão ali o tempo todo, um perspassando o outro. O professor quiser complementar alguma coisa?
Não, o que eu quero complementar é que eu acho que o desafio em relação à educação ambiental, a tocar as comunidades, discutir com as comunidades, ter a reflexão conjunta, esse talvez seja o ganho mais importante do que propriamente até o quanto que você pesou de material que você recolheu. Por quê? Porque avançar na massa de resíduos em que você desvia de aterro sanitário é um desafio absolutamente extraordinário do ponto de vista da escala em que é gerado, né? Então, nós temos um número ainda restrito de comunidades que pode tranquilamente progredir, e progredir significa que você precisa ter capacidade operacional para isso, precisa ter gente, precisa ter equipamento para fazer essa gestão. Isso é muito trabalhoso. E, claro, é o poder público quem financia, porque do ponto de vista do financiamento público, são programas razoavelmente caros, né? Quando você raciocina por massa, né? Por peso, o quanto que eu pego disso, quanto que eu pego daquilo. Então, eu acho que esse ganho em estabelecer uma relação com a comunidade e colocar as questões, colocar o problema, e ao mesmo tempo, né, poder oferecer para a comunidade alternativas alimentares e etc., acho que essa relação do poder público trabalhando diretamente com a comunidade, acho que esse é o grande ganho que se faz através desse tipo de programa. Eu comentei isso em termos quantitativos, porque veja só, Santo André foi um dos primeiros municípios brasileiros, não foi o primeiro, mas um dos primeiros, que implementou a coleta seletiva porta a porta, né? Isso foi em 1999, faça a conta, já tem mais de 2 décadas. Quando você vai aferir hoje o quanto se salva de aterramento por conta da coleta porta a porta, etc., é um número muito pequeno ainda. O que quer dizer? Há um desafio gigantesco, né, em termos de ampliar isso. Como é que você amplia isso? Você amplia isso de várias maneiras, em várias etapas. Junto à população, é o desafio maior, para que as pessoas não só tenham o hábito, né, a prática de separar o que tem que separar, mas especialmente de separar direito as coisas, porque muitas vezes a pessoa acha que está contribuindo de forma plena e, na verdade, aquilo que ela envia lá para a ponta, para as cooperativas, uma boa parte vira rejeito, né, e vai para aterro sanitário. Isso é um desafio muito grande, porque estamos falando, no caso de Santo André, de 140, 150 mil domicílios, né? E olha que Santo André é 15 vezes menor, talvez um pouco mais, do que São Paulo, né? Então, os desafios, quando se trabalha em escala, são muito grandes. Então, quando a gente elege alguns segmentos, isso faz parte de um todo, de um conjunto, e esses segmentos, eles precisam avançar. Embora não tenha uma relação direta com o Moeda Verde, se ele não é originário de Santo André, esse programa, por outro lado, o que você conhece como Ecoponto, nasceu em Santo André. Então, Santo André, de uma certa forma, gerou, né, a concepção de política pública do que a gente chama de ecoponto. Eu lembrei disso porque a Mayara falou de pontos de acúmulo, né? Ponto de acúmulo é um lugar onde as pessoas descartam, né, as coisas, e depois ou fica dentro do rio e traz todos os problemas de saneamento que a gente conhece, ou sobra para quem? Para a prefeitura fazer o recolhimento. Isso custa muito caro do ponto de vista operacional. Então, a gente tem o problema colocado que abordá-lo de forma segmentada, né? Seja através de comunidades que podem receber, estabelecer relações mais específicas, seja através do conjunto da sociedade, onde o desafio aí ele realmente é muito grande. E, de novo, Santo André tem ainda uma vantagem importante enquanto organização do setor público. Já tem um par de décadas que Santo André tem uma infraestrutura na área de meio ambiente. Hoje, nesse momento, uma parte está na autarquia municipal e outra parte está na prefeitura, mas até outro dia isso estava centralizado na autarquia municipal. Então, você ter a área de meio ambiente estabelecida como uma estrutura, não só como assessoria, né, às vezes muito transitória numa organização municipal, mas isso é muito importante, ter pessoas que pensem políticas, como é que a gente atinge, como é que a gente alcança, porque normalmente quando a gente pensa em meio ambiente no município, o cerne de meio ambiente é licenciamento ambiental, ou seja, pode construir ou não pode construir, pode tirar ou não pode tirar, e na verdade nós temos um conjunto outro, né, de demandas, né, ou de desafios que grupos desse tipo podem se responsabilizar por enfrentar. Bom, então, aqui, tentando amarrar, a transversalidade, ela é fundamental e ela vai progredindo. Então, a resposta não se dá de forma imediata, isso se alcança ao longo do tempo. Eu vou aqui citar um exemplo. Santo André tem coleta seletiva universalizada, ou seja, o caminhão passa pelo menos uma vez, normalmente é uma vez por semana, em todas as ruas da cidade, né? Mesmo sabendo que em comunidades há alguma dificuldade de penetração. Há uma dificuldade, mas poderia não haver. Tudo isso depende de política. A cidade de São Paulo, que esse tipo de serviço está apoiado em duas concessionárias, nós temos 76% das vias da cidade onde se faz a coleta seletiva. O problema de São Paulo, por exemplo, é que a escala é tão gigantesca, que ainda falta muito para chegar numa posição como Santo André. Apesar de, em São Paulo, nós termos 22 cooperativas, duas centrais mecanizadas e etc. Mas do ponto de vista organizacional e de alcance, Santo André está mais à frente. Por quê? Porque é uma escala mais favorável para se trabalhar e se tem um acúmulo maior. Então, eu acho que assim, o que fica de importante, né, nesse tipo de experiência é a afirmação da transversalidade. E quando a gente citou Curitiba, e Marco, você ressaltou Curitiba, de fato, Curitiba tem uma tradição em política urbana, né, que tem ensinado o Brasil, né, a como se colocar diante de problemas como esse. E o conceito de transversalidade não foi Curitiba quem inventou, mas foi Curitiba quem praticou inicialmente, e isso irradiou para muitos lugares. Só vou citar um exemplo aqui, né, que não tem a ver com resíduos sólidos, mas, por exemplo, programas de canalização de córrego, quando você tem comunidades, né, ribeirinhas, então a remoção de comunidades. Aqui em São Paulo, quando nós tivemos lá atrás governos mais conservadores, significava você tirar as pessoas, os barracos, as pessoas da beira do rio e mandá-los para algum lugar e fazer avenida no lugar. Em Curitiba não se fazia isso. Se fazia também avenida, mas se recompunha a comunidade no mesmo lugar e se agregava à comunidade uma outra coisa importante, que era infraestrutura para geração de renda. Por exemplo, você reconstrói moradias, mas você reconstrói lugares de trabalho, porque você tem normalmente essas comunidades próximas a setores de bairro com níveis de renda mais altos. Então, você estar perto significa um incentivo à troca, né, de serviços e elevação de renda. Então, Curitiba é muito importante como referência, não só nisso, né? O Poupa Tempo veio de Curitiba, e quando a gente vai olhar o Poupa Tempo, né, enquanto um programa, ele tem várias transversalidades. E acho que Santo André aprendeu muito com isso e praticou muito com isso. Estamos num momento, talvez, não mais, digamos, alvissareiro, né? A gente está numa transição, mas, de qualquer maneira, Santo André acumulou muitos avanços e acho que esse programa ele só foi possível porque você tinha um acúmulo e tinha uma infraestrutura que permitisse colocá-lo em prática.